Seus Direitos, com Emerson Costa.
7h43, hoje é o dia aí do quadro Seus Direitos. Emerson Costa já está aqui conosco e vai tirar as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Sexta-feira é dia de falar sobre probleminhas aí na familiar, né?
É barraquinhos, verdade, né? Aqueles barraquinhos de família, aquela dúvida que tem lá no divórcio, na pensão alimentícia do menino, a gente tira tudo hoje na sexta-feira aqui com vocês.
Então, se você tem uma pergunta para mandar pro Emerson aqui fazer, olha, é o momento da consulta 0800, manda no 992295123, é o nosso WhatsApp, que ele vai responder aqui para você, tá bom?
E a só gente... aqui, viu, Rita?
Só aqui.
0800, só aqui.
Exatamente, não precisa falar com ele lá no Instagram dele não, tá?
Rita, a gente já tem dúvida por aqui, a gente começa com a mensagem da ouvinte, fala bom dia. Tenho dois filhos, o pai é terceirizado, trabalha de vigilante e só paga R$350. Os meus filhos têm 12 e um de 10 anos e esse dinheiro não dá nada. Ele não procura as crianças e só manda o Pix. Ele disse, se eu for na justiça, o juiz vai diminuir. Eu tenho medo, pois já é pouco. O que que eu devo fazer?
Menino, ontem eu coloquei essa pergunta até no Instagram, Vitória, porque assim, eu falei, mas quanto é que ganha aí, Ritinha, a média de um terceirizado, né? O vigilante. E aí me disseram que a média dele varia de 1.900 para mais, porque faz plantão, faz não sei o quê, porque eu queria trazer hoje pro Bom Dia, assim, uma média de dois filhos. Colocando por baixo, Rita, essa mãe deveria estar recebendo R$570 e nada de 350. E lembrando, toda vez que esse pai fizesse uma hora extra, pegasse ali um valor a mais, o 13º, a mãe também ia ganhar em cima.
Férias também, né?
Férias, 13º, hora extra. Então, assim, você que é mãe, que tá tendo essa pressão, ó, o cabra, presente de Deus, sempre vai dizer, ó, o que eu tô pagando é bom demais, se for na justiça vai diminuir. Então, o interessante, você que é mãe, é realmente, se é terceirizado, buscar saber mais ou menos a média que ganha, fazer o cálculo, que então dois filhos, Rita, vai de 30% a 40%. A depender da situação, se o filho, ele for, tiver um autismo, tiver uma deficiência, pode chegar até 50%, Vitória. Então, nesses casos, a mãe, ela pode procurar um advogado, procurar um defensor, que ela não vai ganhar menos que isso, não. Pode ir, que o sucesso é certo.
A gente sempre fala toda sexta-feira e como é importante, Emerson, porque a gente entende que uma criança gasta muito, uma criança
Meu
tem
Deus
muitos
Deus.
Gastos.
Vitória, imagina.
Não, eu tava pensando aqui na idade, 12 e 10 anos, tá comendo até o reboco das paredes.
Gente, ó, 350 dividido por 30 dias dá R$11,60. Dividido por 2, essa mãe tá recebendo R$5,80 por dia. Não paga nem o café da manhã das crianças, gente.
E tu imagina adolescente que come
Deus
feito
antes. Deus me livre.
12 olha, anos e 10
olha,
anos.
Olha, e quem é pai, né? Por favor.
É,
né? Quem é pai, por favor. Que mais,
Itinho? Então, temos aqui
aí
a pergunta da Janice. Se eu tenho uma guarda compartilhada, mas o outro genitor não cumpre os horários de visita, o que eu posso fazer legalmente?
Mulher, olha, o pai que não cumpre as visitas, a mãe, ela pode reclamar no juiz. O juiz, ele pode arbitrar uma multa para que o pai visite a criança, né? Depois ela pode entrar com um processo por abandono afetivo, mas eu sempre falo para as mães o seguinte: mãe, um cabra que já não quer ver seu filho e você obrigar ele na justiça, tu acha que vai resolver, Ritinha?
Não.
E aí, Vitória?
Não.
Então, assim, por mais que a gente saiba, eu acho que tem que deixar muito claro para a criança, colocar no acompanhamento, né, na escola, no psicólogo, mas assim, meu filho, olha, tá aqui, mamãe colocou à disposição do seu pai, né? Pode tentar na justiça colocar ali uma multa, por exemplo, em Chapuri o juiz colocou a multa de R$10.000 se o pai não fosse ver o filho. A mãe mostrou que a criança estava tendo um problema psicológico, estava sentindo a falta do pai. E é lei, gente, não é obrigado a amar, mas é obrigado a cuidar. Pare o Matheus que embale, meu filho. Se você colocou no mundo, você vai dar atenção. Só que eu sempre tomo bastante cuidado com as mães acerca dessa situação. Tem mãe que já não quer que o pai chegue perto, né? E tem mãe que vê que realmente ali o pai faz uma saudade para a criança, né, Vi?
Sim.
Então o juiz, ele pode arbitrar multa. Então eu sempre digo, cada caso é um caso. Mas eu, Emerson, eu sempre oriento. Se o cabra não quer dar atenção por amor, por uma multa, você acha que ele vai tratar bem seu filho?
É exatamente esse ponto que a gente fica se perguntando, não é, Emerson? Porque a gente entende como é importante a paternidade para uma criança, ter esse auxílio do pai, esse cuidado. Até para a mãe também, que muitas vezes tem uma rotina muito cansativa, já cuida quase integralmente do filho.
E precisa ter um tempinho para ela, né, Vi?
Exatamente, mas quando a gente vê assim, um pai que não quer buscar o filho, não tem interesse, dá até um medo, né, Emerson? Poxa, vai magoar os sentimentos da criança? Pode acontecer.
E depois, o que acontece na maioria das vezes? O pai pega e larga na mão da avó, né? E aí? Né? Será que é isso
não
que
tá
quer?
Não tem tempo de qualidade.
Não.
Ou então larga o menino com o celular e fica no dele também.
Exatamente. E é isso que acontece. Então, cada caso é um caso. A gente sempre pede para as mães ter essa ponderação. Às vezes, ficando com a avó é até bacana também para a criança. A depender da avó, então, se a mãe já sabe, né, tem uma rede de apoio, não tem problema. A avó também tem direito a ter essa convivência com a criança. Mas eu sempre digo, cada caso é um caso e aí tem que avaliar.
Então, temos mais perguntas por aqui. Bom dia. Os avós têm direito de pedir na justiça a convivência com os netos quando os pais não permitem?
Olha aí, ó. As vovó. Vocês têm direito, sim. Inclusive, veio uma pessoa, uma vozinha do Bom Dia, me procurar, porque no final do ano ela não estava tendo contato com os netos. E aí a gente entrou na justiça, o juiz aplicou uma liminar, né, que é uma decisão imediata para que a avó ela tivesse o contato, Vi. Então, às vezes o pai, vamos dizer que aquele pai me atua, né, que não está muito querendo ver o filho, mas a avó tem um amor de vó, ela pode sim estabelecer os dias de visita, pegar o neto, dormir com o neto, né, toda a rede de apoio. A criança, eu sempre digo, ela tem direito, Vi, à convivência de toda a família, Rita.
É,
não é só do pai, não é só da mãe, não é só do tio, mas ela tem esse direito, é bom para a criança. Me diz aí, quem é que não tem, quem é um adulto hoje que não tem memória afetiva na casa da tia, na avó, aqueles primos todos gritando? Gente, é maravilhoso. E o direito assegura isso para as crianças.
E é ser criança, não é, Emerson? E a gente sempre fala por aqui que antes de qualquer processo judicial tem que ter o acordo. Então vai da mãe, vai do pai, de conversarem, de entenderem dessa importância da criança ter essa relação afetiva com a família, tanto seja materna ou paterna. Mas tem que ter, Emerson, criança tem que ser criança.
Criança,
né?
Tem que ser criança. E às vezes chegam no meu escritório aquelas mães coruja, né? Fala assim, ah, eu vou deixar meu filho. Eu falei, mulher, pensa bem, imagina teu filho depois de um tempo, o pai falando que você não queria deixar ele visitá-lo. Então, tem pros dois lados, né? A gente entende o lado da mãe corujona, a gente entende o lado do pai, que às vezes quer ter contato e a mãe coloca ali algum obstáculo. Mas eu sempre digo, Vi, se não tiver jeito, por mais que a gente tente resolver amigavelmente, tem que ter justiça. E, gente, na justiça, é claro, o juiz não quer saber o chifre que você pegou, não quer saber como você saiu do divórcio. A única coisa que o juiz quer saber é assim, a criança, como ela tá? Ela vai ter conversa com o pai e com a mãe. Ah, não tem nada que desabone a conduta deles? Vai ter normalmente, então não adianta a gente fugir disso.
Emerson, a gente tem mais dúvidas por aqui. É da Francisca, ela fala, queria saber se a pensão alimentícia ela pode ser revista se o pai ou a mãe perdeu o emprego ou tiver outro filho.
Letícia, né? Letícia, pode sim. Inclusive, como é que funciona? O juiz, chega às vezes o pai pergunta assim, ah não, eu não estou trabalhando, vou deixar de pagar a pensão. Meu amigo, não é bem assim. Da mesma forma que você está desempregado e você vai ter que dar um jeito de comer, o seu filho também vai ter que comer e você vai ter que dar um jeito. Então o juiz pode diminuir? Pode sim diminuir, mas retirar essa obrigação? Jamais. E a gente tem vários e vários casos. E essa situação você tem que informar para o juiz, Rita. Então, nós sabemos que o processo é demorado. Então, o que tem que ser feito? Antemão, perdeu o emprego, já entra com o processo, procura a defensoria, porque está sem dinheiro para advogado. Já informa para o juiz acerca dessa possibilidade de diminuição da pensão. Porque se você não fizer isso, quando chega aqui, não, ó. O mandado de prisão está chegando para você, não pagou a pensão. Então, quanto antes você fazer isso, melhor para sua vida.
Emerson, e a gente já falou por aqui, vai que o pai não tem condição de pagar, aí fica para o avô, para a avó, não é isso?
Isso mesmo. A gente tem situações e quando o pai ele vai preso, vamos dizer que o pai é preso, perdeu ali, não tem direito a receber aquele auxílio que o governo dá, e aí como é que fica a pensão alimentícia dessa criança? Quando eu era conciliador na vara de família, a gente fazia as audiências e as obrigações se estendiam. Então, na falta do pai, a gente chama os avós. Chama os avós maternos, os avós paternos, faz uma mesa redonda e todo mundo... E aí, gente? Essa criança precisa comer, se vestir, se alimentar. Como é que a gente vai dividir essa obrigação? Eu cheguei a fazer, inclusive, Rita, quando não tínhamos avós, a gente chamou até os tios. Né? Ou seja, sabia, Vitória, que tu pode pagar a pensão do teu irmão se ele se danar por aí? Exatamente. Então, assim, por quê? Porque no direito de família, a obrigação sempre é para toda a família. Ela se estende para toda a família. Vai para os avós, vai para os tios, até a gente achar ali um meio necessário para dar um suporte mínimo para aquela criança.
Excelente, dúvida esclarecida por aqui. A gente tem uma última dúvida, né,
Rita? Temos sim, a dúvida da Daiane. Ela falou assim: filhos de diferentes relacionamentos têm os mesmos direitos na herança, por mais que não sejam registrados? Tem uma problemática aí, né?
Não foi registrado.
E aí?
É, exatamente. Aí, o que a gente tem que fazer, Daiane? Antes, Rita, antes, como é que funcionava, gente? Antes de 88, filho, vamos dizer assim. É, que o pessoal diz, né? Filho fora do casamento, né? Que os avós diziam FID, né? Alguma coisa aí. Uhum. Não tinha direito. Depois de 38, todo mundo tem direito. Só que, para você ter direito, eu tenho que ter o quê? O registro de nascimento. Então, Daiane, o que, que você pode fazer? Você pode, né? Se você sabe que seu pai é bem, tem dinheiro, não te deu atenção, mas ele tem ali uma herança, você pode pedir o reconhecimento de paternidade. Se ele tiver vivo, é melhor, porque você vai entrar com um processo e vai pedir para que o seu nome fique no registro de nascimento. Se ele faleceu também, não tem problema, Vitória, porque você vai pedir o registro de nascimento pós a morte. Vai fazer o exame de DNA e você vai ter ali a possibilidade de entrar com a herança. E você é igual a qualquer outro filho. Não existe, Rita, diferenciação entre os filhos. Então, ela vai entrar, vai pegar um bom advogado na Defensoria Pública, vai pedir para que o inventário fique suspenso até ela ser reconhecida como filha, e aí depois ela vai entrar no inventário e vai ter o mesmo direito de todos os filhos.
Excelente. Dúvida esclarecida por aqui, essas e outras, né, Emerson? E toda sexta-feira a gente está aqui e sempre faz o convite para o ouvinte mandar a sua dúvida.
Exatamente, a gente está lá no Instagram, quem quiser seguir a gente, @emersoncosta.dv, pode mandar as perguntas para a gente tratar aqui e a gente vai estar sempre aqui, não é, Ritinha?
Exatamente.
Vitória, trazendo o direito de família simplificado para vocês.
Bem, é a linguagem bem popular mesmo do rádio para você compreender aí de casa. Emerson, muito obrigada por mais uma participação aqui com a gente. A gente te aguarda na próxima sexta-feira, viu?
Pode deixar, mano. Bom final de semana a todos vocês.